como filhos de Deus. Que nós nos sintamos amados como Jesus se sentia amado. Jesus se sentia tanto amado que ele fazia o quê? Ele foi o único que falou que Deus era Pai. Antes de Jesus, ninguém chamou Deus de Pai. Somente com Jesus. Jesus começou a chamar Deus, se relacionar com Deus como Pai. Então, o que você percebe? Jesus sabia que era amado, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
A questão é, Jesus sabia que ele era amado o tempo todo, sim ou não?
Sim.
Jesus tinha um relacionamento com Deus o tempo todo?
Sim.
Ele tinha relacionamento porque era obrigado ou porque ele tinha liberdade com Deus? O que vocês acham?
Liberdade com Deus.
Ele sabia que ele era filho e filho amado. Ele já tinha até ouvido, sim ou não? Esse aqui é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Só que engraçado que passou 40 dias depois que ele ouviu essa frase, o que ele ouviu de Satanás? Se és filho de Deus. Fala assim, se és filho de Deus. O diabo não estava nem falando de se ele era amado, já estava questionando se ele era filho. Então olha só a questão. O diabo está querendo sempre questionar a minha e a sua identidade. E aí, em vez de você ter sido criado como um gato, ou melhor, eu costumo dar o meu exemplo, eu e você somos como águias criados num galinheiro. Águias nasceram para voar alto, para caçar, para comer comida fresca. E galinhas estão ali, ciscando, comendo milho, ali no chão, olhando para baixo, sim ou não? Águias não, tem a visão, Deus deu visão para elas, Deus deu tudo para elas. Mas muitas vezes nós estamos vivendo o quê? Como galinhas, olhando para o chão. Para que eu preciso ter olhos para enxergar bem longe, se eu vivo como galinha, que eu só preciso enxergar aqui o milho onde está? Quantos estão me acompanhando? Eu e você nascemos para dar voos altos, voar muito, voar longe. Mas, por conta da forma como nós somos criados, por conta da forma que você enxerga o mundo, por conta da forma que você se enxerga, você não vive como filho de Deus. Quando acontece alguma coisa com você, a primeira coisa que você pensa é que Deus está te condenando. Tem igrejas que ensinam, inclusive, que você é condenado. Os irmãos estão me acompanhando ou não? E por conta disso gerou o quê? Moldou você uma mentalidade que você não é abençoado. Tem duas formas de você viver nessa terra. Presta bem atenção. Duas formas de um filho de Deus viver nessa terra. Pode perceber. Ou ele vive como um condenado. Aí ele vive como aquela pessoa vitimizada. Aquela pessoa, o coitado. Ele fica andando como coitado. Ele fica assim o tempo todo. Ou ele vive como abençoado. Eu sei que eu sou abençoado, eu sei. E ele começa a agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Ele agradece por tudo. Então nós podemos viver a nossa vida cristã como pessoas abençoadas, sabendo quem nós somos, quem nós carregamos, ou nós vivemos a nossa vida como pessoas que estão sempre pedindo, porque nós não sabemos o que temos. Quantos estão me acompanhando? Eu preguei na semana passada do quê? O presente de Deus. Qual é o presente de Deus? O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. O próprio Deus morando dentro de mim e de você. A questão é, o quanto que eu sei que esse Espírito Santo que habita, que o próprio Deus, ele quer se manifestar. Ele quer te usar, ele quer me usar. Para que nós sejamos usados por Ele, para que manifeste, para que nós revelemos Cristo para outras pessoas. Você é uma pessoa que você está andando na rua e você anda cheio de Deus ou você anda vazio de Deus? Como é que você sabe isso? É simples. O vazio de Deus, ele sempre está na dúvida se Deus quer o melhor para ele, se isso é o melhor para ele. Mas aquele que é cheio de Deus, ele sabe, não, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não, eu sei, não importa o que aconteça, o Senhor sabe. O Senhor sabe o final, o Senhor sabe todas as coisas. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu e você, nós podemos viver de duas formas. E aí quando vem alguém que nem eu e fala para você, você pode, você consegue, o que que começa a vir para você? Vem a pergunta, quem sou eu? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para ser usado? O pastor falando de cura, que está lá em Isaías, cura, libertação, pregar o evangelho, eu não sei nem falar direito, eu não conheço a Bíblia toda, eu caí semana passada, quem sou eu? Quem sou eu para conduzir uma célula? Quem sou eu para ser um discipulador? Quem sou eu para abrir uma igreja? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu? São dúvidas, fala dúvidas. Porque o diabo está sempre atacando a minha e a sua identidade, para que você não revele o Cristo que está aí dentro de você. O poder de Deus que está dentro de você. A unção de Deus que está dentro de você. Quem sou eu? Aí você fala assim, pastor, eu tenho essas dúvidas, eu fico sempre me perguntando, quando aparece, quem sou eu para prosperar? Não, eu nasci para ficar nessa situação mesmo, não, é o que Deus tem para mim, é só isso aqui mesmo. Por quê? Quem sou eu? Mas eu quero te dar uma boa notícia, você não está sozinho nessa. Grandes homens de Deus também falaram isso. Quero te dar um exemplo aqui de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Gênesis 17, versículo 17. Disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher, já não lhes chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu, presta atenção, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Moisés, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Se você não tiver com a Bíblia, leia com quem está do seu lado a Bíblia, tá bom? Para você ler e acompanhar. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha aqui, Moisés. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-o das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Ó, presta atenção que Moisés falou, versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Gideão. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse, presta atenção: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe, amados, uma característica de todas essas falas, de todos esses homens foram usados por Deus, sim ou não? Sim, e poderosamente. Foram os heróis, foram homens de Deus. Só que da mesma forma que eu e você, nós também, quando, e pode ver que Deus falava algo que ia acontecer, vai acontecer isso de bom, eles chegavam e estavam olhando para eles. Abraão estava olhando para a idade dele, que ele já tinha 100 anos, a esposa dele tinha 90, como é que vai nascer filho? Moisés estava olhando para ele: como é que eu vou libertar Israel? Quem sou eu? Eu fiquei 40 anos no deserto, eu fiquei gago, eu não tenho mais condições. Aí depois em Gideão: ai, não sei o que, a minha família. Ou seja, fala assim para o seu irmão: ficaram de mimimi. Fala, ficaram de mimimi. Ficaram naquela situação: eu sou coitado. Fala, eu sou coitado. Não fala não. Você não é coitado não, irmão. Eu tenho um ditado que diz assim, que eu aprendi: coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Você não nasceu assim. Depois alguém te embalou. O rato ficou lá. Quantos estão me acompanhando? Por isso você está aqui hoje. Fala assim: eu fui embalado, pastor. Fala, eu fui embalado. Você pode perceber que toda vez que Deus ouve isso, Deus para lá e fica assim: é verdade, você teve uma vida terrível. É isso que Deus fica fazendo ou não? Não. O que ele fica fazendo, Deus? Fala: querido, eu estou com você. Eu estou junto com você. Olha para mim e para de ficar olhando para você. Irmãos, toda vez que você olhar para suas deficiências ou para suas qualidades, você vai ter problema. Porque se você só ficar olhando para suas deficiências, isso aí, tudo é justiça própria. Porque você está se baseando em você mesmo, no que você consegue ou no que você não consegue. Se você olhar para o que você não consegue, você vai para um canto da justiça própria, que é qual? Eu vou me sentir o coitado. Ah, eu sou vítima da sociedade. Ai, não sei o que, Deus não foi bom comigo. Ai, não sei o que, pronto. Aí, se você fica baseado nas suas qualidades, você começa a se tornar uma pessoa soberba. Fala, soberba. Porque você começa a se tornar o Tassi. Você conhece o Tassi? Tá se achando. É o Tassi. É a Tassi ou o Tassi? É o Tassi achando. Porque você começa a falar assim, não, eu sou muito bom, nossa, eu toco muito bem, não, eu sou inteligente, eu vendo, eu faço, eu aconteço. Aí você começa a se achar, é justiça própria do mesmo jeito. Só que o que é graça? Graça é quando você não anda baseado no que você faz, você anda baseado no que Ele fez na cruz. Baseado nele. Quantos estão me acompanhando? Então você pode ver que em nenhum momento Deus se coloca nem psiquiatra, psicanalista, batendo um papo cabeça. Oh, é mesmo, hein? Poxa, aconteceu isso com você. Poxa, que coisa. Deus ficou fazendo isso ou não? Não. Deus não ficou batendo papo nesse aspecto. Nossa, hein? Que coisa, hein? Poxa vida. Não. Deus falou assim, rapaz, levanta o traseiro, aí nós temos uma obra para fazer. Eu estou com você. Basta. Basta, eu estou contigo, eu serei contigo, o tempo todo Deus falando, eu estou com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que está com você, meu irmão? Quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo, o próprio Deus. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, Ele veio fazer morada em você. Você faz ideia do que é isso? Você é aquele que carrega a arca, você carrega a presença de Deus, você carrega a unção de Deus. Aonde você põe o pé, Ele põe o pé. Se você sai, Ele sai também, não fica, porque Ele habita agora dentro de você. Vocês não fazem ideia que é isso. Quando você tiver revelação disso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você não vai andar como um coitado, uma pessoa que está lá, oh, a vida foi dura comigo. Não, eu carrego o próprio Deus, eu carrego o Senhor, Ele é comigo. Quando você olha para você mesmo, você afunda. Lembra de Pedro? Pedro estava lá, Jesus andando sobre as águas. Pedrão era sempre o mais atirado. Aí Pedrão vira e fala para Jesus: Jesus, também quero patinar, também quero andar aí. Jesus falou que não, isso é só para mim. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou: vem, Pedrão, vem comigo. O que aconteceu com Pedro? Saiu do barco, pôs o pé e continua andando. E enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava ali fixado os olhos em Jesus, ele estava andando por sobre as águas. No momento que ele parou de olhar para as águas, começou a olhar para a circunstância, para a capacidade dele, o que que aconteceu? Afundou. Aí ele afundou e Jesus falou assim, ah, vou contar uns 2 minutos. Foi isso que Jesus fez? Não. Não, prontamente Jesus foi lá. Mas o que Jesus falou para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus falou para Pedro, Pedro, por que você não continuou? Pedro, por que você não ficou olhando para mim? Pedro, por que você ficou olhando para a circunstância, para você mesmo? Pedro, olha para mim. Fixa os seus olhos em mim. A situação está ruim ou a situação está boa, não importa. Fixa os seus olhos em mim, continua olhando para mim, continua me buscando, continua me procurando, continua atrás de mim, continua me louvando, continua me adorando, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E aí o que aconteceu na vida de Pedro? Jesus puxou ele e falou, homem de pequena fé, aprende isso, olha sempre para mim, olha sempre para mim. Aí você vê lá os outros homens de Deus. Aí você vê Davi. Davi, pai, o pai dele pediu, Davi, um menino obediente, já tinha sido ungido rei. O pai dele pede, ó, vai levar lá uns queijinhos. Dizem que o pessoal era mineiro lá, né? E foi levar, entenderam a piada, né? Tudo bem, não tem problema. Só a dona Vera entendeu. Obrigado, dona Vera. Aí Davi foi lá levar para o capitão, para ver como é que estavam os irmãos, levar as notícias para o pai. Aí ele chega e vê algo que estava afrontando o Deus Israel. E Davi era um homem de Deus. Aí Davi chegou e falou assim, peraí, presta atenção em mim aqui, ó, presta atenção em mim aqui. Davi chegou e falou assim, peraí, quem que é esse cara para falar isso do meu Deus? Para afrontar o meu Deus? Aí, quando ele começou a se indignar, quem que apareceu na frente de Davi, a primeira pessoa? o irmão dele. E o que, que o irmão dele falou para ele? O que, que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá fazendo o quê? Cuidando lá das ovelhinhas lá? Você não tinha que estar aqui? Ou seja, falou o quê para ele? Teu negócio não é lutar, não. Teu negócio é só ficar lá com as ovelhinhas. Foi ou não foi? Ferindo sempre o quê? A identidade. Aí depois, foi quem? A vez da autoridade. Primeiro foi da família. Depois da autoridade. Quem era a autoridade? Saul. O que, que Saul deu para Davi? As suas armas, a sua roupa. E Davi colocou aquilo e viu, e Saul falando: você é muito novo. Aquele lá é um homem de guerra, ou seja, trabalhando de novo a identidade. Aí o terceiro foi o próprio inimigo, Golias. Você, o que, que eu sou, um cachorro para você vir com pau e pedra para cima de mim? Você acha que com pau e pedra você vai conseguir me derrotar? De novo, sempre ferindo a sua e a minha identidade, para que nós não revelemos o Cristo que está aqui dentro, o poder de Deus não se manifeste, porque quando você ouve o que Satanás fala e você acolhe, você não deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Só que Davi não ouviu nenhum dos três. Davi falou assim: ainda hoje eu vou arrancar sua cabeça, seu miserável. Ainda hoje você vai ser comido pelas aves. E foi o que aconteceu. Porque Davi sabia quem ele era. Quantos estão me acompanhando? Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele era amado. E ele chegou e falou assim: não. O que meu irmão falou, ele não ficou lá batendo boca com o irmão. Não ficou lá batendo boca com o Saul. Não dá certo. Deixa eu pegar as pedras, porque é o que eu sei aqui. Eu sei atirar pedra. E eu vou pegar 5. Mas o Senhor, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Davi não foi baseado no poder dele, na capacidade dele, na inteligência, na capacidade dele de atirar pedra. Não, ele falou assim: eu vou acabar com esse cara hoje em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, o Senhor é comigo. Ele não tinha dúvida de que Deus era com ele. E Deus está esperando, a criação está esperando que nós nos manifestemos dessa forma. Que nós não andemos como coitados. Nós não andemos olhando para baixo como uma águia, olhando para baixo e ciscando no chão. Não, que nós comecemos a bater asas e a voar cada vez mais alto. Porque nós nascemos para isso. Você nasceu para prosperar, você nasceu para crescer, você nasceu para onde você chegar, onde você colocar a planta dos teus pés, haver vida. Quando você entra numa loja, está entrando Deus com você, porque você está carregando Deus, você é o santuário do Espírito Santo. Aonde você entra, Deus entra. Então, se aonde entra, Deus entra, a hora que eu entrar no lugar, no restaurante, não vai ficar do mesmo jeito. A hora que eu entrar num escritório, não vai ficar do mesmo jeito, porque eu sou o representante de Deus, eu carrego o próprio Deus aqui. Demônios vão se manifestar, coisas vão acontecer, e eu estarei aqui para orar por elas. Eu estarei aqui para declarar sobre a vida delas. Eu aqui nesse lugar, Satanás, agora é sob nova direção, não vai continuar. Sabe o que é interessante de Davi? Depois ele foi perseguido por Saul, foi ou não foi? Aí ele foi parar numa caverna. Qual é o nome da caverna? Adulão. Tinha 400 homens lá. Só que deixa eu te falar, quando as pessoas naquela época, na caverna, a caverna era usada para quê? Cavernas eram usadas naquela época? Você sabe para quê? Para enterrar. Homem de Deus não nasceu para ficar em caverna. O que que fala da caverna? Caverna é aquele lugar natural para você se esconder dos outros. Mas nós não nascemos para esconder. Nós somos luz da terra. Nós somos luzeiros desse mundo caído. Então, aonde eu vou, eu tenho que brilhar. Davi chegou naquele lugar e falou assim: queridão, sob nova direção aqui. Davi não estava chateado também com tudo que estava acontecendo? Sim ou não? Mas ele permaneceu ali e falou assim: vou ficar aqui chorando com vocês. Foi isso que ele, Davi fez? Não, ele falou: não, eu sei quem é o meu Deus. O Senhor, ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Catou aqueles 400 e tirou eles da caverna. E aqueles 400 se tornaram o quê? Os valentes de Davi. Um homem que entrou lá. Um homem. Entrou sabendo quem era. Entrou sabendo e falou assim: eu sei quem eu sou. Eu não sou um qualquer um, não. Porque eu fui ungido. Você foi ungido. Você, mulher, foi ungida. Ungida para quê? Para pregar o evangelho. Curar os quebrantados de coração. Você foi ungido, separado. Ungido significa separado. Deus se separou. Povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para pregar as boas novas. Daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Então nós somos chamados para quê? Para ficar andando triste, magoado, amuado? Não. Não, querido. Fala assim para o seu irmão: TBC para você. Fala: TBC. O que é TBC, pastor? Tira a bunda da cadeira. Vamos embora. Vão para cima. Ah, mas eu estou doente. Não importa. Vou continuar. Paulo tinha um espinho na carne? Tinha ou não tinha? Tinha. Ele parou a vida dele por causa disso? Deus falou para ele que ele ia continuar com o espinho? Falou. Satanás pôs o espinho. Ele falou: Senhor, tira o espinho. Deus falou assim: não vou tirar. E ele falou: putz, por que Deus não tirou? Aí depois ele fala: porque senão eu ia me tornar soberbo. Porque Deus sabe todas as coisas. Quando acontece coisa boa, Deus é bom. Mas quando acontece coisa ruim, Deus é ruim? Ou ele continua sendo bom? Sendo bom. Porque ele sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós somos chamados para viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida, uma vida abundante. Mas essa vida abundante é quando o Espírito de Deus se revela através de nós. É quando existe a manifestação do poder através das nossas vidas. É quando a gente não fica olhando para nós mesmos, mas nós ficamos olhando para Jesus. O que ele disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem um monte de crente só buscando as outras coisas. Só buscando as outras coisas. Mas aí ele está fazendo o inverso do que Jesus falou para ele. Falou: filho, não adianta mais viver desse jeito. Você tem que buscar o meu reino. Você tem que fazer aquilo que eu quero que você faça. Ide pregar o evangelho. Prega o evangelho, o resto eu cuido de você. As suas coisas eu cuido. Cuida das minhas. Faz o que eu estou te falando. Seja igual a mim, pareça comigo. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Até a criança está aí, ó. Aê, aleluia. Sabe, irmãos, nós somos chamados para isso. Chama a equipe de louvor. Nós somos chamados para isso. Até ela falou: aleluia, vai acabar. A manifestação. Sabe, irmãos, quero falar algo para você. Presta bem atenção, com todo carinho. Deus, ele não se comove com situações difíceis nas nossas vidas. Você já percebeu que várias situações na Bíblia, pessoas passaram situações difíceis e Deus não se moveu? Sim ou não? Mas o que é que chamava a atenção de Deus e Deus se movia? A fé. É quando eu tenho fé em Deus. Jesus chamou a atenção de Pedro por causa da pequena fé. Pode ver às vezes que Jesus, tirando os fariseus, que Jesus já sentava o dedo, mas os outros, todos os outros, ele chamava atenção quando não tinha fé e elogiava quando tinha fé. O que move os céus é a fé. É a fé. Por que aquele povo não entrou no Egito? Desculpa, que saiu do Egito, não entrou em Canaã. Por quê? não tinham fé em Deus. E eu vou te falar uma coisa, quando você não tem fé, sabe qual que é o próximo passo que você vai ter? Ingratidão. Você vai começar a achar que esse Deus não vale a pena, que essa igreja não vale a pena, que essa célula não vale a pena, que esse líder não vale a pena te cuidar de você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sabe por quê? Porque nós não nascemos para reclamar, nós nascemos para adorar, nós nascemos para declarar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Deus está falando para mim e para você hoje, olha, deixa eu te falar, eu quero que você viva num nível diferente do que você viveu até hoje. Eu quero que você viva sabendo que aonde você estiver, eu também estou. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Naquela época, no Velho Testamento, ele falava assim: eu serei contigo, sim ou não? Sim. Mas agora, ele não fala mais: eu estou contigo, porque ele já está em você. Ele já está em mim. Deus não poderia estar mais perto de onde Ele está. E Deus não se comove com as suas reclamações. Deus se comove com a sua fé. Quando você reclama, você não tem fé. Mas quando você adora e agradece, aí começa a vir. Você começa a declarar. É como Abacuque, o canto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim, eu vou adorar Ele. Eu vou louvar esse Deus. Eu vou colocar Ele acima de todas as coisas, porque Ele é o meu Deus. Davi, passando por um perrengue lá, ele falava assim: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. É Ele quem me leva, é Ele quem me dá comida, Ele me leva para o pasto verdejante, porque eu sou ovelha dEle, Ele me leva para tomar água, Ele me protege, a vara e o cajado, e Ele me põe numa mesa para comer, e é o Senhor que está me servindo a comida, é Ele que me dá comida, eu dependo dEle. E Ele me coloca ainda na presença dos meus inimigos, eles me vêm comendo, o Senhor servindo, e eles não podem fazer nada, porque a vara e o cajado me consolam, me protegem. Irmãos, você não faz ideia do que você carrega dentro de você. Você não faz ideia. Sabe, todo dia Satanás lança algo na sua vida, na minha vida, para você reclamar, para te colocar como o gatinho do pastor Wilson, para você não miar, para você não subir. Deixa eu te falar uma coisa, quem é que tem uma vida mais... pega um gato e um cachorro, quem é que tem a vida mais tranquila, o gato ou o cachorro? O gato, pode ver, o gato, o dono está enchendo o saco, ele já pula, vai para o muro, não está nem aí. Consegue andar no muro, no telhado, à vontade lá. E o cachorro vai lá ficar latindo, lá preso, numa corrente. O gato está sempre solto. E aquele gatinho lá foi criado que nem um cachorro. E ele não conseguia mais. E Deus me fala que muitos estão assim hoje. Não estão se enxergando, sabendo quem é. Você nasceu para brilhar. Você é luzeiro desse mundo. Você nasceu para levar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para declarar. Mas o diabo fala assim, no seu ouvido: quem sou eu? Quem sou eu para pregar? Eu falar de Jesus? Quem sou eu? Eu não sou ninguém aqui nessa empresa. Eu não sou ninguém aqui nesse bairro. É você mesmo. Você mesmo que não é ninguém. O problema é que o ninguém carrega o alguém. O problema, querido, não é eu e você, o problema é quem a gente carrega. Problema não, a solução. A solução é quem eu carrego. Eu carrego o Filho de Deus, eu carrego o próprio Deus aqui dentro de mim, porque eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, e agora Ele deseja que aonde eu esteja, eu leve a vida para outras pessoas, eu leve a graça para outras pessoas. Ai, pastor, eu não concordo com isso. Tá bom, filho, continua vivendo desse jeito. E eu vou viver do outro jeito, do jeito que Jesus quer que eu viva. E lá no final dos nossos dias a gente conta como é que foi a vida de cada um, de que forma que foi, se a minha vida foi uma vida que foi com emoção ou sem emoção, uma vida onde a glória de Deus resplandeceu, a vida de Deus, a graça. Sabe, Deus está me falando hoje que Deus tem muito para você. Muito para você. Muito. Mas você insiste em se olhar no espelho e achar, não, eu não consigo. Não, não dá para mim, não, querido. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ajudar. Ai, mas e se eu errar? Errou. Todo mundo que faz vai errar. Ai, e se não sei o quê? E daí? Jesus não teve nenhuma reputação, você vai ter. Errou. Estou pronto, o que eu tenho que fazer aqui? Estou aqui para aprender, para servir. E quando eu estiver muito bom, ainda assim eu tenho coisa para aprender. Quantos estão me acompanhando? Eu e você nascemos para ser igual a Ele. Fazermos a mesma obra que Ele fez. As mesmas coisas. E detalhe, Ele diz o seguinte na palavra dEle. Olha que interessante que Ele diz aqui. Que isso é a parte que eu mais gosto. Que Jesus disse. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Eu e você fomos chamados para glorificar o Pai. Aleluia. Quando você faz o que Jesus fez, você glorifica o nome do Pai. É tempo de glorificarmos o nome do Pai. É tempo da manifestação dos filhos de Deus. É tempo dos filhos de Deus se posicionarem e falar assim: acabou aqui, cabeça baixada. Ah, mas eu sou filho, você não conhece o meu pai, mãe, não conheço, mas um dia eu quero conhecer. Mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Tudo que já tinha que ser liberado nas regiões celestiais já está dentro de você. Se chama Espírito Santo de Deus. Você, deixa eu te falar, você é a pessoa mais rica do planeta. Não é o Bill Gates, é você. Porque o Bill Gates não tem o Espírito Santo, mas você tem. Você tem. Você carrega o próprio Deus. E esse Deus quer se manifestar através de você. Essa semana, eu estava lá lutando. E um rapaz se machucou no ombro. Colocaram gelo para ele. E eu estava continuando lutando. E ele estava lá. Aí eu cheguei e falei, falo ou não falo para ele? Pergunto ou não pergunto? Falei, vou perguntar. Falei assim, você aceita uma oração? Ele falou, aceito. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá, me troquei, ele se trocou. Aí ele estava saindo com a moto, eu falei assim, ele parou a moto. Falei, posso orar por você? Pode. Fui lá e pus as mãos. Pastor, ele foi curado? Não sei. Eu sei de uma coisa, aquilo que eu nasci para fazer... Deus falou para fazer, eu fiz. Eu vou orar. Porque quem é que garante isso? Sou eu que faço? Não, é Deus. Quem convence as pessoas? Sou eu? É Deus. Meu papel é só pregar. Pregar as boas novas. Impor as mãos, serão curados. Pronto. Esse é o meu papel. O resto é da parte de Deus. Quem garante é Deus. Quantos estão me acompanhando? Nós somos chamados para isso. Tem pessoas que estão do seu lado, estão doentes. E você precisa se levantar e falar assim, eu posso orar por você? Deus está querendo, esperando, ardente, a criação, ardente expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. Os filhos de Deus se levantem e falem assim, aqui está o Filho de Deus. Acabou aqui o chororô, vamos orar agora e vamos declarar. Acabou isso aqui agora. A empresa está indo para o buraco, vai até a mesa do dono, fala assim, posso orar pelo Senhor? Eu não aceito isso nessa empresa. E eu quero orar com o Senhor. E se o Senhor me permitir, todos os dias eu quero orar por você. Pastor, e se não der? É problema seu? Se não der? Não. Você não tem nada a ver com isso. O seu papel é ir lá e orar por ele. Orar pela empresa. Quantos estão me acompanhando? Por isso que os discípulos pediam ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez. Não me deixa com medo. Eu quero ter ousadia e intrepidez. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você quer que Cristo se manifeste através de você? Você quer que o Espírito Santo de Deus se manifeste? Se esse for o seu caso, fica de pé, todos, e vem aqui para frente que eu quero orar por você. Eu quero declarar que você vai ser usado, que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através da sua vida, que você nunca mais vai ser o mesmo onde você estiver, porque você carrega, você é o homem e a mulher mais rica desse planeta. desse cosmo, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você não é um cristão que por acaso foi parar lá naquela empresa. Não, você é um enviado de Deus naquele lugar. Você foi chamado para levar a graça, levar a vida, levar a unção de Deus. O diabo quer que você olhe no natural. Nós não nascemos para olhar no natural. Você que é profissional liberal, você lida com pessoas. Cada pessoa é uma oportunidade de você impor as mãos, e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. E você vai estar buscando o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Onde você está? Feche seus olhos agora. Onde você está? Feche seus olhos. E comece agora a clamar ao Senhor.